Olá, hoje eu te convido a entrar de cabeça na história. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Olá, querido ouvinte, começando mais um episódio do podcast De Cabeça na História. Eu sou o Dalton Cabeça e hoje nós vamos falar de comidas. Navegar é preciso e comer também. Ei, antes de você ir pro episódio de fato, faz um favorzinho pra mim, entra lá no seu Twitter, no seu Instagram, divulga o episódio, compartilha com seus amigos, marca eles lá no, na postagem do episódio, manda o link do Spotify e ajuda esse podcast a chegar a mais e mais pessoas. E vamos pro episódio. Quando nós falamos de grandes navegações, sim, para falar de comida, nós temos que falar de temperos. Nós vamos ter que voltar aí pelo menos uns 600 anos no tempo. Lá no século XV, as grandes navegações se tornaram necessárias. Com a tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453, o comércio entre a Ásia e a Europa sofreu um forte abalo. Os produtos que chegavam na Europa aumentaram de preço devido aos impostos que os turcos passaram a cobrar dos europeus. Existia todo um comércio entre europeus e asiáticos nessa região. Porém, uma vez que Constantinopla foi tomada, esse comércio ele meio que foi paralisado e houve a cobrança de impostos cada vez mais altos. E a navegação se tornou necessária. Porém, para velejar em alto mar, os europeus daqueles tempos enfrentavam perigos reais e perigos imaginários. Quando nós listamos os perigos reais, obviamente estavam os ventos desfavoráveis, as ameaças de encalhe, lugares estranhos, a fome, doenças e sede no interior dos navios. Uma doença bastante comum nos navios era o escorbuto, a falta de vitamina C que fazia com que os dentes apodrecessem e estragassem. Provavelmente você já viu em filmes como Piratas do Caribe ou outros filmes que tratam sobre pirataria, personagens icônicos com olhos machucados, às vezes com a pele bastante queimada do sol, os dentes estragados. Isso era porque a exposição que eles ficavam dentro do navio era muito grande. Isso quando a navegação ainda era extremamente simples. Mas nós vamos ver que o homem vai ter motivos de sobra para se lançar ao mar. Entre os perigos imaginários, nós tínhamos, por exemplo, a crença de que a terra era achatada e que aquele que se afastasse muito do litoral cairia num abismo, e neste abismo habitariam monstros dos mais diversos. E aí você pega novamente filmes como Piratas do Caribe, um personagem como Kraken, que seria essa criatura mitológica capaz de destruir navios inteiros com apenas um tentáculo. Outra crença que eles tinham é que na altura da linha do Equador, os navios se incendiariam, de que o mar era habitado por monstros terríveis e sereias e outras coisas mais. Mas de fato, o que levaria este homem a navegar? O que levaria o homem a buscar os mares? Quando os cruzados voltavam do Oriente, depois de terem combatido os muçulmanos, eles traziam com eles especiarias, como pimenta do reino, cravo, canela, gengibre, mostarda, noz moscada, entre outras. Por sua capacidade de conservar os alimentos e de torná-los mais saborosos, esses temperos passaram a ser cada vez mais consumidos na Europa durante o século XIV e o século XV. Além das especiarias, os europeus passaram a consumir também os artigos de luxo orientais, como os tecidos de algodão da Índia, os tapetes da Pérsia, a seda, a porcelana da China, as pérolas do Japão. Tudo isso, todos esses artigos de luxo, vinham para a Europa, passavam aí por essa rota comercial que estava dominada pelos turcos, chegavam até os comerciantes italianos e dali se redistribuíam para a Europa, o que fez com que o valor desses produtos ficasse muito alto. Então, alguns países vão se lançar ao mar em busca de uma rota para chegar até as Índias e comprar esses produtos direto na fonte. E o principal país, aquele que vai ser o pioneiro nas grandes navegações, vai ser Portugal. Foi a partir do exemplo dado por Portugal que outros países da Europa, como Espanha, França, vão se lançar ao mar nessas grandes navegações em busca das especiarias. Porém, nós perguntamos, o que levou os portugueses a navegar em mar aberto, já que era tão perigoso? No século XIV, eles já participavam do comércio das especiarias. É que ao distribuir essas especiarias pela Europa, os mercadores italianos eles fundaram entrepostos comerciais em cidades portuguesas como Porto e Lisboa. Lá eles vendiam as especiarias aos portugueses, que por sua vez revendiam em Londres e no norte da Europa. Porém, para ampliar sua participação no rico comércio mundial de especiarias, os portugueses precisavam evitar um mar Mediterrâneo, que ali era quase tudo controlado pelos italianos, e buscar as especiarias na fonte, isto é, no Oriente. Dessa forma, controlando as fontes de especiarias, eles conseguiriam obter preços mais baixos e podiam revendê-las na Europa com grande lucro. Além dessa motivação econômica, houve também a religiosa. Naquela época, a fé muçulmana havia se espalhado por toda a Europa e existia uma necessidade de expandir a fé cristã e combater o que eles chamavam de infiéis. Um dos acontecimentos que vão linkar com essa ideia vai ser a tomada de Ceuta em 1415, quando Dom João organizou uma grande expedição que tomou aí dos muçulmanos essa cidade que fica no norte da África. Esse fato, ele é o marco inicial aí da chamada expansão marítima portuguesa. Mas como assim Portugal, um país tão pequeno, um país que comparado a outros na Europa com a história tão recente, se tornou esse pioneiro nas grandes navegações? O primeiro fator foi a centralização do poder. Portugal foi o primeiro país europeu a possuir uma monarquia centralizada, um rei com controle sobre todo o território, sobre todo o reino. Isso foi possível através da chamada Revolução de Avis. A Revolução de Avis, ela começa em 1383, após a morte do rei de Portugal e o rei de Castela, que era o antigo dono desse território, tentar reaver o território que agora era Portugal. Porém, através de uma organização da burguesia portuguesa e outros membros aí dessa sociedade, Dom João, que era mestre de Avis, sagrou-se o rei com o título de Dom João I. E aí, como uma forma de retribuição para a burguesia, ele vai incentivar as grandes navegações, ele vai incentivar esse comércio português. Lembrando que Portugal tinha já uma experiência na navegação em mar aberto, já que uma das práticas que se tinha no país era a pesca em alto mar de vários tipos de peixe, como sardinha, bacalhau, atum e até mesmo baleia. Então, como a pesca era o principal meio de conseguir alimento, eles já tinham uma experiência na fabricação de navios, na questão de formar pilotos para as naus. E uma curiosidade que nós vamos ter é que existe uma possibilidade, alguns historiadores dizem que houve, outros historiadores dizem que não houve, de uma escola de navegação chamada da Escola de Sagres, que seria um centro de estudos, né, para navegar. Só que fica naquela. Existem historiadores que dizem que existem fontes que comprovam isso, outros dizem que ela nunca existiu, mas o fato é que Portugal tinha várias características que permitiam que ele fosse, né, o pioneiro nas navegações. Porém, uma das grandes inovações que vai trazer Portugal à frente de todos os países vai ser a tecnologia. Os portugueses eles acabaram aperfeiçoando mapas e portulanos e adaptaram a bússola para suas embarcações. E eles vão inventar um barco, que é a caravela, que era um barco menor e mais rápido, que vai permitir com que a navegação seja mais eficiente, com que eles pudessem chegar a outros territórios mais rápidos. No princípio, essa navegação de Portugal vai ser chamada navegação de cabotagem. É uma navegação onde se não se afasta muito do continente e vai sempre procurando pontos de paradas, onde eles vão formar feitorias, que vão ser esses pontos de apoio para a navegação. Como eu já falei, 1415 nós temos a conquista de Ceuta. Depois disso, em 1419, os portugueses vão chegar às Ilhas da Madeira. E dali para frente, Portugal vai estabelecendo várias feitorias ao longo do continente africano, buscando aí chegar do outro lado do continente, que seria a região das Índias Orientais. We'll be right back. Em 1443, eles vão chegar à região de Arguin, junto ao Rio do Ouro, e no ano seguinte o Rio Senegal. Nessa região, eles vão iniciar o comércio com africanos, que vão envolver principalmente o ouro em pó, escravizados, armas de fogo e pólvora. Lembrando, os portugueses, ou melhor, os europeus, eles não inventaram a escravidão. O que eles vão inventar é o comércio de escravos entre a região da Europa, África e América. Isso sim pode ser colocado na conta dos europeus, mas os povos africanos já tinham uma escravidão de guerra, uma escravidão ali entre tribos, mas não um comércio propriamente dito. Isso vai ser começado, iniciado aí pelos europeus com as grandes navegações. Em 1456, chegam às ilhas do Cabo Verde e constroem engenhos de produção de açúcar, utilizando essa mão de obra africana escravizada. Ali já vai começar a produção do açúcar. E essa técnica, esse conhecimento, ele vai ser trazido para o Brasil pouco tempo depois, quando nós chegarmos no ponto da descoberta, ou encontro, ou achamento deste território. Um dos pontos mais importantes das grandes navegações foi a travessia do Cabo da Boa Esperança, ou como era conhecido, o Cabo das Tormentas. Lá na parte sul do continente africano, nós tínhamos um ponto muito difícil, onde os navios simplesmente não conseguiam atravessar de um lado para outro. Mas Bartolomeu Dias conseguiu contornar e criar uma rota para que se chegasse ao outro lado do continente africano. Por conta dessa conquista, o nome do Cabo das Tormentas foi mudado por Dom João II para Cabo da Boa Esperança. E 10 anos depois, em 1498, Vasco da Gama chegava a Calicut, na região das Índias, uma das mais importantes fontes de especiarias orientais. E você se pergunta, e o Brasil? Onde é que o Brasil entra nessa história? Depois que Vasco da Gama chegou às Índias, uma grande expedição foi montada com o navegador Pedro Álvares Cabral. A ideia é que Cabral fosse até as Índias para trazer mais especiarias. Porém, o rei lhe deu uma ordem que todo o território que ele encontrasse dentro do chamado Tratado de Tordesilhas, que foi o tratado assinado entre Espanha e Portugal, dividindo este novo mundo, que ele denominassem como terras portuguesas. Por isso, ele acabou se afastando bastante do continente africano e, talvez muito por acaso, chegando até o território denominado Brasil. Você pode se questionar, mas como assim talvez? Existem historiadores e pesquisadores que dizem que outros povos chegaram aqui muito antes dos europeus. Eles falam dos vikings chegando na América no ano 1000, eles falam dos chineses chegando aqui muito antes dos europeus, mas o achamento, o descobrimento vai ser dado aí a Cabral no dia 22 de abril do ano de 1500. Depois de tanta informação, você se pergunta, mas quais são essas grandes especiarias que moveram milhares de homens, muito dinheiro, muito tempo e que geraram as grandes navegações? Entre as que nós podemos destacar, nós temos o gengibre, que vai ser aí originária do Ceilão, região do Sri Lanka, e é a mais antiga das especiarias. Hoje, além do tempero, né, ela é usada como aromatizante na fabricação de licores e outras bebidas. Também é usado para fazer doce, como estimulante, como remédio antidiarreico, entre outras finalidades. Para você que é cervejeiro, temos também aí preparação de cerveja, vinhos, perfumes, tudo isso vai canela. Outra tão famosa quanto vai ser o açafrão. Essa especiaria é a mais cara do mundo. Os monges budistas, eles tingem suas vestes com o amarelo do açafrão, ligado ao simbolismo da iluminação e da sensatez. O açafrão, ele é retirado de uma espécie de violeta. Da parte superior, onde tem os estigmas, tem pequenos carocinhos que vão ser triturados e aí depois eles vão se tornar nesse pó que a gente acaba usando aí na alimentação. Você provavelmente já comeu arroz com açafrão. Seguindo aqui, comercializado desde o século 2 a.C., o cravo da Índia é obtido dos botões de uma pequena flor bastante perfumada. Depois de exposto algumas horas ao sol, o cravo ele vai poder ser introduzido aí na composição de vários alimentos e perfumes. E se você gosta do doce chamado beijinho, por favor, não coloque cravo. Aquilo ali só serve pra gente tirar o cravo na hora de comer.
Cruz, credo!
Outra especiaria bastante importante na alimentação aqui vai ser a noz moscada. Ela é nativa das ilhas Banda, nas Molucas. No interior do fruto, apesar da semente, a noz moscada ela está coberta com uma malha avermelhada, a maciz. Ambas são usadas hoje na culinária. E aí é para fazer doce, molho, picles, carne e na perfumaria, né? Também é utilizado ou como uma bebida medicinal estimulante. Para encerrar aqui as nossas especiarias, uma bastante popular na nossa culinária é a pimenta do reino. Ela tem vários tipos de preparação. Dependendo do fim com o qual ela é utilizada, esse pequeno fruto pode ser consumido verde, seco ou em conserva. Seu gosto picante, ele vai abrir o apetite e tem propriedades digestivas e aguça a circulação sanguínea. Se você chegou até aqui e ficou com fome, pense aonde esses temperos podem ser aplicados. Por que que você ainda usa Sazon? Meu Deus, fizeram tantas navegações e você não sabe usar os temperos? Calma, procure aí que hoje em dia nós temos vários programas de culinária, tanto aí nas emissoras de TV aberta, quanto na TV a cabo, ou até mesmo nos streamings. Procura lá um Bake Off, procura aí um Pesadelo na Cozinha, vai assistir um programa da Ana Maria Braga, procura lá o Masterchef. Existem inúmeros programas que vão falar sobre como a comida pode ser bem temperada e se tornar mais saborosa. Não é que a sua comida seja ruim, a sua comida só não está sendo temperada da maneira correta. Faça valer o esforço de milhares de homens que morreram em alto mar em busca desses temperos para que a sua comida se tornasse mais saborosa. Agradecendo a todos que chegaram até o final desse episódio, ouça, compartilhe, divulgue o episódio, comenta aí o que você achou, se você conhecia toda essa história, toda essa dificuldade para obter os temperos e se você é o cara que usa Sazon ou compra o tempero natural. Valeu galera, até a próxima.
Pisem as velas e arrumem essa desordem.
Com o vento a ré, nós não os pegaremos,
não,
senhor.
Precisamos pegá-los. Coloque-os na mira dos canhões.
Tripulação, todos aqui! Preparar os canhões!
Este programa foi editado por Audi Edições.